Senhora presidenta, caras senadoras, colegas senadores, é com grande satisfação que ocupo hoje a tribuna para homenagear as mulheres e parabenizá-las pela marca que empreendem na resistência à desigualdade existente em nossa sociedade. Nesta quinta-feira, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A data é uma oportunidade para refletirmos sobre o lugar ocupado pelas mulheres na sociedade ocidental e principalmente no Brasil, e lembrarmos que a igualdade entre mulheres e homens é um processo em permanente construção. Uma luta que ainda continua, longe de encontrar descanso. Foi só há 80 anos que conquistamos o direito básico de votar. Mais de 110 anos depois das primeiras eleições gerais realizadas no Brasil, às vésperas da proclamação da independência. Os 80 anos do voto feminino é um marco que deve ser comemorado. E neste ponto faço questão de destacar bravas lutadoras por essa conquista, como Berta Luz, grande feminista, cientista, líder nacional e política, que em 1922 foi eleita vice-presidente da Liga Pan-Americana das Mulheres e fundou a Sociedade Brasileira para o Progresso Feminino, dando continuidade, assim, ao trabalho iniciado em 1910 pela incansável baiana Leolinda Daltro. Faço menção ainda a outra, uma mulher especial, Celina Guimarães Viana, a primeira eleitora da América Latina. Nesta ocasião em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, devemos também refletir sobre a necessidade, a importância e a urgência de seguirmos na luta aguerrida pela conquista e garantia dos direitos da mulher, seja na vida política, profissional ou social, mas principalmente no respeito à convivência pacífica e isonômica entre mulheres e homens. É preciso lutar também pela equidade salarial entre homens e mulheres. Esta semana aprovamos aqui no Senado uma série de projetos e ações em prol da igualdade feminina. Uma das ações foi o lançamento do programa Pró-Equidade de Gênero e de Raça, com o objetivo de analisar a estrutura funcional da casa, corrigir possíveis entraves e promover mudanças administrativas que levem ao aumento da inclusão. Através deste programa, o Senado adere a uma iniciativa do Executivo lançada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Quero aqui, senadora Marta, fazer os meus elogios à Vossa Excelência, porque, com certeza, como primeira vice-presidenta desta Casa, teve um papel fundamental, juntamente com as demais servidoras, companheiras nossas que aqui trabalham, no lançamento do programa Pró-Equidade. Então, parabéns pelo trabalho. Um projeto também de minha autoria foi aprovado em decisão terminativa nesta casa e agora seguiu para análise da Comissão dos Deputados. Propus que mulheres, chefes de família, que fiquem desempregadas, ganhem mais 2 meses de seguro-desemprego. Ou seja, além dos 4 meses, hoje já assegurados, que a mulher chefe de família tenha mais 2 meses caso venha perder o seu emprego. Isso porque as mulheres são mais suscetíveis a perder seus empregos. Nosso projeto vem minimizar os problemas do desemprego feminino. Com mais tempo de seguro-desemprego, a mulher terá mais tranquilidade de procurar outro trabalho. Também foi aprovado o projeto que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres quando ocupam a mesma função, com previsão de multa para a empresa que tiver essa diferenciação em seus quadros. São projetos importantes e que mostram a importância da ação da bancada feminina no Congresso. Hoje, as mulheres ocupam menos de 10% das cadeiras do Parlamento brasileiro, contra uma média mundial de cerca de 20%. Nas últimas eleições realizadas em 2010, menos de 12% dos eleitos, considerando todos os cargos em disputa, foram mulheres. Em termos da representação aqui no Congresso Nacional, a evolução tem sido muito lenta. Mas se o panorama do parlamento ainda não evoluiu como gostaríamos, a chegada da companheira Dilma à presidência já se mostrou decisiva para a presença feminina na política, no nível do Poder Executivo. Aproveito a ocasião para saudar a nossa presidenta, as ministras e a todas as nossas parlamentares. Quero ainda parabenizar a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, eleita nesta terça-feira presidenta do Tribunal Superior Eleitoral para um mandato de 2 anos. Conhecida pela dedicação e por sua capacidade de trabalho, ela será a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral e a comandar eleições municipais. Parabéns, ministra Carmen Lúcia. Tenho defendido na bancada feminina que devemos nos mobilizar para incidir sobre o orçamento. Entendo que a disputa dos recursos da União passa pela política que a nossa presidenta definiu para as mulheres. Garantir a autonomia econômica significa garantir a emancipação social e política das mulheres e precisamos ajudar a construir e a pavimentar espaços para que essa luta se efetive em realidade. Temos que lutar também por justiça, pelo fim da violência contra as mulheres. Vale destacar que, no dia de hoje, as mulheres do campo e da cidade continuam na luta em diversos municípios e estados brasileiros, manifestando o direito de ter uma vida sem violências. Nesta questão, aproveito para citar o plano de trabalho que aprovamos essa semana na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a violência contra as mulheres. Colegiado este do qual sou a relatora e que tenho como presidenta a deputada federal Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Em reunião na última terça-feira, aprovamos um roteiro que prevê audiências públicas em Brasília com ministros e representantes do Judiciário, depoimentos dos movimentos sociais ligados à luta das mulheres, criação de grupos de trabalho, além de visitas a estados e autoridades. O plano determina que serão solicitadas informações a respeito da violência contra as mulheres aos 26 estados da Federação, mais o Distrito Federal. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pedirá informações como o número de boletins de ocorrência registrados, inquéritos policiais gerados por ocorrência de violência contra mulheres, medidas protetivas concedidas, processos em análise no Ministério Público, denúncias oferecidas, processos judiciais abertos e números de agressores condenados, entre outros pontos. A princípio, propomos a realização de audiências públicas em 14 capitais. Dos estados listados, 10, como Espírito Santo, Alagoas, Paraná, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso e Tocantins, registram os maiores índices de violência contra as mulheres. Outros 4 estão entre os mais populosos: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Como forma de otimizar o trabalho da comissão e custo de passagens, as audiências serão regionalizadas. Começaremos pela região Nordeste. Na audiência desta terça-feira, recebemos sugestões de visitas também a outros estados, como Amazonas e Santa Catarina. Adianto que procuraremos estar em todos os locais que forem necessários para que possamos fazer um bom relatório sobre a violência contra a mulher em nosso país e propor políticas públicas que garantam a proteção devida de direitos às mulheres. Também queremos ouvir na comissão ministros, representantes do movimento social, representantes de entidades em defesa dos direitos das mulheres, além da farmacêutica Maria da Penha. Nosso cronograma de trabalho prevê a votação do relatório final da CPMI no dia 7 de agosto, data em que se comemora os 6 anos da Lei Maria da Penha. Tenho certeza que a comissão dará uma grande contribuição ao combate à violência contra a mulher no Brasil para que possamos superar índices tão alarmantes. Quero, então, convidar, senhora presidenta,
todas as mulheres, suas organizações, para participarem, acompanharem e colaborarem com as ações da CPMI nos estados. Por fim, quero citar a grande vitória que tivemos recentemente no Supremo Tribunal Federal, que confirmou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e colocou no âmbito público a decisão de abrir processo em caso de violência doméstica e de gênero. Foram decisões, senhora presidenta, senhores senadores e senadoras, históricas, que ficarão registradas não só na nossa memória, mas também nos livros, em todos os registros. Era o que eu tinha para o momento, senhora presidenta. Muito obrigada e viva as mulheres.